Cavalcante, boa noite. Boa noite a todos aí do grupo. Tem coisas que a gente não pode dizer exatamente em grupo de WhatsApp, porque começa a viralizar e as pessoas vão tendo um outro entendimento. Como você é capixaba, seria muito bom organizar um dia, faço questão disso, e eu estava fazendo isso também pela live, que o Alexandre Moraes tirou do ar, exatamente porque eu denunciei que ele sabia o que estava acontecendo, que ia acontecer no dia 8, e prendeu injustamente um monte de gente lá. Eu fui o primeiro a chegar e ver aquilo, e eu comecei a pensar de que forma eu poderia blindar. Bom, quanto ao vídeo, vocês, assim, eu perguntei ao Bolsonaro se eu poderia usar aquela reunião que nós tivemos com o Daniel, porque reunião, independente de que é que esteja sendo tratado nessa reunião, não configura crime nenhum. O crime é quando de fato acontece. Então, o Bolsonaro tinha dito para mim que não faria contato com ninguém que estava à frente dos acampamentos, para poder não dar chance para o Alexandre fazer alguma coisa. O Alexandre de Moraes é um ministro que não está cumprindo a Constituição, nem o Código Penal, absolutamente nada. Vem na cabeça dele se ele quer fazer, e agora eu sou o da vez. Então, ele está, inclusive, me condenando criminalmente por isso, por ter usado ele para poder avisar que eu iria naquela reunião, para depois colocar ele impedido de continuar sendo relator, porque ele se tornou parcial. De fato, isso aconteceu. Então, assim, ele deveria se colocar parcialmente e não continuar essa relatoria que não tem fim. E é uma clara violação de todos os direitos possíveis, inclusive os direitos humanos. Bom, eu tentei ir em todos os órgãos internacionais para saber se haveria efetividade, alguma provocação. Não consegui ninguém que pudesse, nenhuma instituição que pudesse, não, é aqui que é o setor. Fui à PGR, a PGR disse: senador, você é o único sobrevivente, porque quando vocês sabatinam os ministros que são indicados pelo presidente, eles sentam com uma humildade assim que você nem acredita. Quando ele bota aquelas capas, e lá no STF elas são colocadas até de uma forma, parece que é o Palácio da Justiça, eles se transformam em ministros totalitários, com decisões a cada momento, dependendo de quem está sendo réu, é uma decisão. Então, assim, não estão de fato seguindo a Constituição. Então, comecei a denunciá-lo quanto a isso, denunciá-lo a interferência nessa reunião, e tudo com o próprio presidente ciente disso. E naquela época eu fiz um movimento que a gente chama técnica de persuasão. Isso foi criado em 1900, foi usado na Segunda Guerra Mundial pela Rússia, que é você começar... Você cria uma narrativa para atrair a imprensa vem até você, e você vai construindo dentro dessa narrativa informações que precisam chegar para quem de fato deve chegar. Então, uma hora eu dizia que eu estava num local fazendo a reunião com o presidente, depois eu dizia que estava em outro local, depois eu dizia que era um terceiro local, depois... E a intenção era essa mesmo, porque cada hora dava uma entrevista numa posição diferente, num lugar diferente, com assunto diferente, ora fui coagido a dar um golpe de Estado com o Bolsonaro, ora eu dizia, não, ele não falou isso, ele só estava escutando. Então, a imprensa queria começar a tentar me pegar para dizer que era mentiroso, que era isso, que aquilo outro, e eu fui dando a mensagem que era para chegar ao ministro Alexandre de Moraes, de que eu sabia que estava constando no relatório, esse que eu mandei para vocês aí, que eu já tive acesso e que tinha visto o nome dele e o STF. Era essa a mensagem que tinha que chegar para ele e para todos os outros ministros. Nós conseguimos, eu consegui atingir isso, só que ele, no nível de prepotência, não saiu da relatoria. E aí eu comecei a fazer outros movimentos para freá-lo ou pará-lo. Então eu corri, lutei pra cacete sozinho para conseguir a abertura da CPMI. Aí o governo, hoje eu sou inimigo mortal do governo, eu recebo ameaça de morte do ministro da Justiça. Então hoje o atual governo, quando ele viu que eu estava mostrando provas e que estava com a narrativa que ele era o coitado, que usaram ele para uma tentativa antidemocrática. E no primeiro dia de governo e tal, eu já com as informações, porque eu participo da comissão de fiscalização das agências de inteligência, então eu sabia quais eram os ônibus que estavam vindo para Brasília com os vândalos, os que estavam indo com os patriotas, os que estavam indo com os idosos e tudo mais. Bom, eles aproveitaram um período de recesso, teria menos polícia, menos pessoas, menos parlamentares, para poder fazer o protesto. Aí muito dos patriotas e bolsonaristas tiveram, entraram, aí cometeram uma infração, então estão respondendo por ter entrado, mas não quebrado, outros por ter ficado lá fora e não acionar a polícia, e outros que entraram com o objetivo de quebrar e destruir, foram treinados por isso, por um major, e eu comecei a soltar isso de forma homeopática para que a sociedade começasse a falar, opa, peraí, de fato tem algum fundamento aí. Aí quando o presidente torna os vídeos em sigilo, eu falei, bingo. Pronto, ele só nesse ato dele, ele mesmo se autodeclara suspeito. Então, continuei trabalhando, alinhando, não radicalizando para poder ter abertura da CPMI. Quando pedi para um colega fazer aí os vídeos chegar à imprensa, e chegou e deu aquele boom, e aí que as coisas andaram com uma velocidade maior e começamos a CPMI, mesmo tendo um número menor, a direita entendeu que a gente precisava, até por sobrevivência na CPMI, ficar junto. Então, na última terça-feira, eu estava na sessão, os petistas criaram lá os tumultos, como eles sempre fazem, e saíram, porque todos eles já tinham falado e tal. E o grupo da direita, eu, Ramage, Nicolas, o outro do Sul que entrou agora, que esqueci o nome, o Espiridião, enfim, nós ficamos e aproveitamos o tempo dentro do regimento, que estava ainda a sessão em aberto, não tinha sido fechado, e aí eu apresentei tanto o documento da ABIN mostrando que o Alexandre de Moraes sabia e deixou acontecer, e mostrei também todos os ministros tinham ciência desde o dia 2 de janeiro e todos decidiram permanecer calado a pedido do presidente Lula, que disse que vamos aproveitar essa situação para acabar com os bolsonaristas. Por isso que ele pegou um voo que era na aeronave dele, que era São Paulo-Brasília. No sábado, dia 7, ele muda a rota para São Paulo-Araraquara, já tendo dois ministros lá cuidando das questões da chuva. Então, todas essas questões, documentos e tudo, eu tenho tudo. Então, agora é hora de mergulhar. Eu preciso sair de cena para que a CPMI não fique focada em mim. Fique focado no objetivo dela. Então, estrategicamente, eu saí sem dizer quando e como e que horas eu retorno. Eu vou estudando o momento certo. E aí, enquanto isso, eu vou estar no meu dever de casa de continuar as investigações para fornecer material para o Marcos Rogério, que vai me substituir ao meu pedido. Ele não queria participar da comissão, porque ele acabou de retornar do recesso, da licença dele. E a direita, sim, ela está dividida. Nós temos o pessoal do MBL, que tem uma posição radical, temos a posição de alguns ministros, a posição do presidente. Então, assim, eles, o entendimento é, todo mundo tem ciência que a direita não é unida. Eu não vejo ninguém da esquerda nas redes sociais xingando alguém da direita. E assim eu vejo o tempo inteiro. Campanhas de pessoas atacando outros de direita. Então, assim, como eu nunca fui político na vida, eu vim da área de treinamento policial nos Estados Unidos, que de fato ali eu via a Constituição funcionando e tudo mais, o que eu estou fazendo, as minhas ações não são ações políticas, são ações estratégicas, são ações para poder o sistema mudar. Quando o presidente Lula entrou e completou e inseriu um monte de ministério, ele ficou muito forte no Congresso, diferente do Bolsonaro, que cortou ministério. Mas cada partido hoje tem um ministério, menos o meu e do UPL. Então, como cada partido tem um ministério, que aí usa-se como projeto nos seus estados, ou por corrupção, enfim. E a maioria não são técnicos, se eu não me engano, só a ministra da Saúde, que é técnica. Então é dado, se você abrir um partido chamado XL, pronto, vamos inventar um ministério que precisa ser dar para o XL, porque ele vira parceiro da gente no Congresso. E tudo que a gente quiser colocar lá, nós vamos ganhar. Diferente do presidente Bolsonaro, que quis fazer uma excelente gestão através do Paulo Guedes, e fizeram, mesmo com pandemia, lojas, empresas, indústrias fechadas, e o gasto que houve em compra de vacina, o Paulo Guedes conseguiu sair do governo do Bolsonaro com 50 bi em caixa. O governo Lula, em 100 dias, já ultrapassou mais de 170 bi, agora já deve estar lá para quase 300 bi de dívida. Então, essa questão da direita é que precisa ter mais união, entender que, mesmo que o outro pense diferente em determinado assunto, não é justificativa para radicalidade, para ataques e tudo mais. Porque até as esposas que a gente convive, que a gente ama, tem momento que a gente discute porque os pensamentos são divergentes. Imagina para quem não se conhece. Então, o que nós precisamos é aprender com isso que a esquerda tem. A esquerda tem, ela reconhece as habilidades da direita nas redes sociais, por isso estão querendo regulamentar, para poder exatamente calar a direita e deixar ele forte no Congresso. Só que tudo que acontece, que eu vejo de forma ilícita ou até imoral, eu denuncio. Todo centavo que o parlamentar tem direito para enviar para o Estado, eu comunico ao Ministério Público e à PGR. Então, assim, nenhum recurso do meu gabinete, do meu, foi desviado. Tanto é que quando o Flávio Dino e Alexandre de Moraes, querendo assassinar minha reputação, porque eu estou batendo em cima deles e estou mostrando que eles cometeram um crime de prevaricação, eles fizeram aquela operação com a Polícia Federal semana passada, em busca do pendrive de documentos que eu tenho guardado, não aqui, mas que comprovam de fato que eles prevaricaram. E aí virou até deboche nos bastidores do Congresso, foi a primeira vez que eles viram os policiais federais saindo de saco vazio. Então é isso. Não tem muita coisa que não vai dar agora para passar, mas é um outro mundo. Brasília é um mundo à parte, com hipocrisias, demagogias, enganando o povo. Fala uma coisa ali no plenário, depois desce. Eu levo um documento para ele assinar, referente do que ele acabou de dizer, ele não assina. Então, assim, não vão no conto da sereia, no canto da sereia. Não se iludam. Aquele que está abrindo mão de alguma coisa, abrir mão de auxílio moradia, Teve um que fez isso, só que ele tinha acabado de comprar uma casa em Brasília de 10 milhões de reais. Aí ele mudou, fez a mudança, chamou o senador, fez um belíssimo jantar. Dia seguinte ele estava dizendo, ó, gente, abri mão do meu auxílio moradia, que era mil e poucos reais. Então assim, aí o povo, pô, que legal, esse cara está abrindo mão do auxílio moradia. Então o que vai acabar acontecendo é que os lobistas e os corruptos é que vão voltar a dominar o Congresso. Então tem coisas que essas hipocrisias, essas demagogias, realmente enganam a população brasileira. Mas aí é tempo de um dia a gente fazer aí, sei lá, se vocês quiserem, montar aí um dia de um grupo de uma, sei lá, 50 pessoas para cima, faço questão de ir para explicar os detalhes, falar como é que funciona, para que na próxima eleição as pessoas comecem a entender qual é o perfil para cada cargo. Entendeu?